E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Não, que história é essa, Porchat? Tá começando e hoje temos um programa todinho dedicado a ela, a nossa rainha Xuxa Meneghel! A Xuxa tá completando 60 anos de idade, olha que beleza. Eu fico imaginando quantas histórias não devem caber nesse tempo aí, Xuxa. Que loucura. Eu acho que a Sasha Sobela sai correndo, não sabe nem da metade. E Juno, minha gente. Mas todos os meus convidados hoje têm coisa boa pra contar. Histórias que ninguém nunca ouviu. E quem veio homenagear a nossa rainha, contar as histórias, soprar as velhinhas com a gente, Carolina Dickmann está aqui. Andréa Veiga, Mari Richard. Juno, Sasha, amigos, fãs. Então, bora começar esse programa, minha gente! Levanta, vamos dançar, vamos. Hoje vai ser bom demais.
Meu Deus
do céu, que alegria. Olha, esse programa já começa clássico. Primeiro que eu queria dizer é o seguinte. Eu nunca vi uma pessoa com tanto tempo de carreira, famosa há tanto tempo, desde Piquitita, que ainda tem história inédita pra contar. Você já deu muita entrevista, Xuxa. Todo mundo sabe tudo da sua vida. A gente viu o nascimento de pessoas no Jornal Nacional.
E de repente...
E você ainda tem história, Xuxa?
Pior é que eu... uma história puxa a outra, eu vou me lembrando, né? Tem coisas que às vezes eu não me lembro. Às vezes eu encontro as pessoas e falo, você se lembra disso? Eu falo, é mesmo, aí vai.
Isso.
E não para.
Eu tô contando é com isso, é por isso que eu reuni aqui um monte de gente. Tem de tudo aqui um pouco, tem família, tem amigo. Apresenta pra gente todo mundo que tá aqui pra começar de cara.
Tá. Kagawa, Carolzinha.
Carol Dickmann, que está aqui.
Eu perguntei para ela, quantas vezes você foi no programa? Ela falou, qual? O show da Xuxa? Ela falou, não, fui umas 3 vezes. Eu me lembro dela muitas vezes no programa. E ela falou, você se lembra? Eu falei, me lembro da carinha dela, me lembro...
Não, não lembra. Tu lembra da Carolina Dickmann no programa pequeno? Tinha 2.000 crianças lá.
Mas eu me lembro.
Marcou Carolina Dickmann.
Eu me lembro. A memória dela é algo a ser estudada, é surreal.
É mesmo?
É surreal.
Você lembra de
Eu me lembro. Às vezes eu passo por umas pessoas, eu olho assim e falo, você já teve no meu programa, a pessoa fica gelada. E olha que às vezes eu me lembro até da brincadeira que a pessoa fez de tudo.
Mas
eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Às vezes eu não me lembro de nada, às vezes eu me lembro do nome da pessoa, às vezes eu me lembro da brincadeira, tudo. A Carol era uma pessoa que pra mim marcou bastante.
Sabe até pra quem ela mandou um beijinho. Era um tio teu que tu mandou.
Mas depois, quando ela começou a ficar famosa, ela mesmo assim, ela ia no programa e ficava do lado direito meu, assim.
Nossa.
Que eu me lembro que eu olhava pra câmera desse lado, mas eu olhava pro direito e via ela sempre no lado meu direito.
Você vê?
Não é verdade? É verdade, mas eu nunca imaginei.
Então,
eu me lembro disso.
Às vezes a Xuxa fala comigo, Carol e tal, eu fico assim, cara, ela sabe meu nome. Até hoje eu tenho essa... Ela sabe meu nome.
Muito bom, muito bom. Sachita.
Sachita, o amor da minha vida.
Fofoluça.
De todas as minhas vidas.
Filhota.
De todas as minhas vidas, assim, do jeito que eu queria. Eu falo pra ela que ela é meu orgulho, sabe?
Calma, que ainda tem tempo.
Mas cara, ela é meu orgulho.
Ela pode estragar isso ainda, não?
Não.
É?
Eu estraguei ela, ela se arrumou.
Que bom.
E ela tá, é impressionante. Pra mim, assim, é do jeito que eu... Na realidade...
E
eu,
ó, aí é que a gente descobre.
Na realidade, eu não sei se eu imaginei ela tanto assim, sabe? Porque eu queria que ela fosse minha companheira, minha amiga. Ela é, e é muito mais, sabe?
Muito bom.
E falando em companheira e amiga, essa daqui, a Andréia. Que eu chamo carinhosamente de paca. Eu não consigo
ela
chamar
não
de Andréia.
Paca?
Ela não consegue. Andréia não entra na boca.
Mas paca o bicho? Paca?
Paquita.
Ah, de Paquita.
A primeira, ela vai ser sempre a primeira Paquita, então tem a paca. Então a gente teve as primeiras que foram a Paquita, né? A Chiquita, a Pitucha e a Catuxa. Então é Paca, Pitu, Catu e Chica. Então todas a gente usa esses apelidos assim menores, que eram uma coisa. E a paca pra mim é paca o tempo todo,
perfeito.
Não tem jeito.
Paca tá aqui, muito bem.
Então a paca, que
lá
é a primeira.
Quem tá ali?
A Maria Mariana. A Maria Mariana, ela é a minha gêmea, né? Que a gente é o seguinte, a gente tinha as 8 paquitas e eram as gêmeas, 2 morenas, que cada vez que eu ia passar pro meu camarim, eu era agarrada, arranhada por 2 meninas que faziam assim, eu quero ser paquita! E eu falava, me larga, me larga! Eu pedia pra me largarem, eu falava, tipo assim, até no momento que eu cheguei e falei assim, Marlene, eu sei que você idealizou essas paquitas e tal, mas tem 2 meninas que eu queria muito que ficasse comigo. Como elas estão de soldadinhas, vamos botar elas de prisioneiras?
É, porque ela tinha que ser presa, mas ela se machucava, né?
Aí a gente ficou com a 001, 001 e 100. Eram as metralhas, as irmãs metralhas, que eram iguais, perfeito. Sabe? Que é a Robin, saíram da frente da câmera. Que, aliás, eu acho que elas nunca gostaram de ficar na frente da câmera. Elas queriam ficar, eu acho que era comigo ali mesmo, sabe? Boa. Esses arranhões todos eram, tipo, quero ficar do teu lado.
É, ou às vezes é apenas um crime mesmo.
E aí moraram comigo. E até hoje, eu tenho uma paixão pela Mari e pela Robin, assim, impressionante. A gente pode deixar de se ver, sei lá, 1 ano, 2, se a gente se ver, parece que a gente viu ontem. Então, essa é a minha relação com Mary Hobb, Maria Mariana.
E deixei pro fim a pessoa especial, Juno, que está ali, Juno, amor. Que inclusive está sentadinha ali no sofá, porque a gente deixou um palco só para as mulheres. Juno falou, eu sento ali bonitinho. Atrás de Xuxa, que é bom também para saber que a câmera tá na Xuxa, tá ele ali atrás para dizer, é minha.
E ela tá com uma nuca linda com esse corte.
Tá com uma nuca linda.
Mas o que as pessoas não sabem é que eu dei muito em cima do Ju.
Ui, que susto. Por um segundo. Você deu uma pausa ali que eu falei, bom, o programa vai tomar outro rumo.
É verdade. Você tem documentado, eu dando literalmente, eu passava mal, ele chegava no programa, eu suava,
sim.
Eu ficava fazendo assim, eu ficava vermelha.
É, chama atenção. Assim,
chama. E ele nem tchum pra mim.
Nem tchum.
Mas o mundo deu volta.
O mundo dá volta, agora quem tá no
aí
seus
pés. Aí ele parou na minha mão, é agora.
Bom, vamos começar nossa bagunça? Eu quero começar com a história de filha. Porque mãe e filha é a tipo de história que o público quer saber, quer entender um pouquinho. E eu soube que essa história é uma história que antes dela nascer, você já queria que tivesse.
É, eu, como te falei, eu sonhei muito com a Sasha. Eu tinha muita vontade de ter um filho, uma filha, não um filho. Eu sempre falo que ele tinha uma filha. E aí eu falo assim, ai, aí eu vou, sabe, viajar com ela um mundo. Eu vou botar uma mochila nas costas, ser mochileira, viajar. E a
isso
Sasha...
antes de existir?
Antes da Sasha existir. Ah. Só que ela cresceu, foi crescendo, e a Sasha sempre gostou de tudo muito, muito bom. A gente ia para os lugares...
Essa parte a gente não tinha incluído,
não,
na
mas
história.
A gente não ela, ela tipo assim, ela legal. Chegava num lugar e ela falava assim, ah, esse hotel... Sabe, tipo assim, ela gostava de ficar na banheira, aproveitar o melhor... É, hotel 6 estrelas para ela, tava bom, 5 já.
Já
tá
mãe.
Mas ela era assim. Aí quando eu falava para ela...
Não é verdade vamos, tanto
é verdade,
assim.
É verdade, assim. Aí quando eu falava para ela, vamos fazer a viagem de mochila, ela... Eu ainda não tô preparada.
A mochila pode ser Louis Vuitton?
Aí ela falava, não, ainda não tô preparada, deixa eu crescer um pouco mais. Tipo assim, ela queria aproveitar mais tudo aquilo.
Claro.
Aí,
ela, na verdade, queria pegar ar pra usar uma mochila, pra ela conseguir...
Cara, você tá exagerando.
Não tô não,
você
não tô
sabe
não,
que
não,
você
não.
Tá.
Não tô não. Quando ela era pequenininha, ela gostava de Hotel 6 Estrelas, sim.
Não, se eu fosse filho da Xuxa, eu ia querer um Hotel 6 Estrelas também. Você é filho da Xuxa, fala, não, hoje eu vou ficar numa pensãozinha. Hoje, Deus me livre. Eu não. Eu quero do bom e do melhor.
Mas é. Aí quando eu tive vontade, falei, olha, 17 anos. Falei, poxa, cara, 17 anos, vamos fazer...
Não, não era assim, era a minha formatura. A gente queria que fosse também uma coisa especial.
Ah, bonito.
Então conta.
Aí... Veio pra cá pra isso.
A gente, a única coisa que a gente sabia dessa viagem era que a gente queria fazer um mochilão. Perfeito. A gente comprou um mochila igual, era azul, dela tinha um pingentinho X, o meu tinha um S. Mas já de início eu já vou adiantar que essas mochilas não duraram muito tempo. E não foi por minha causa.
Não, foi por minha.
Ah!
Porque a mochila era enorme, gente. Era enorme.
Já aquela... mochilão, né?
E aí, qual mala que você comprou?
Tinha tudo.
Era, a qual ideia mala nossa... que você comprou? Tá,
peraí. A ideia nossa...
Não,
hoje
eu só
vai ser
tô querendo
bom.
Deixar claro aqui.
A ideia nossa era ir pegar o carro na Espanha, ir até a Itália e deixar o carro na Itália e voltar de trem com a mochila.
Tá.
Achei muito pesado. Muito pesado. Na volta. Aí
tu não carregava a mochila, tinha muito tempo também, né?
Aí a gente parou pra comprar depois, numa dessas paradas, uma baita de uma mala maravilhosa, linda, com nome e sobrenome. Botamos a mochila dentro e levamos puxando, entendeu?
Pegou a mala Gucci, botou a mochila e falou, é mochilão. O mochilão tá lá dentro.
Ela tava lá.
Mas peraí, então era pra sair da Espanha e ir pra Itália.
De Barcelona, e a gente só sabia que a gente queria ir até a Itália. Isso não tinha roteiro nenhum.
Ah.
E acho legal dizer que a minha mãe é péssima com logística. Só que eu também sou.
Ah, bom. Sério.
Então, assim...
Mas gente... eu peguei um carro bacana.
Não, sim, a gente tava de carro fazendo essa viagem, mas o que eu quero dizer é que a gente é ruim de logística. Não tinha de organizar a viagem.
Não sabia muito pra onde ir.
Não, não.
Eu deixei o telefone na mão dela dizendo, você que vai me guiar. Onde você quiser que eu paro, os hotéis,
aí
tudo.
Que começou o problema. Esse tipo de confiança que não era pra ter, entendeu? É, e aí a gente... Foi, começou e era bem assim. A gente, ah, essa cidadezinha parece fofa, vamos virar aqui. Aí virava.
Ah, gostoso.
Era uma coisa assim. E aí a gente procurava hotel na hora e...
Restaurante, tudo.
Tudo, tudo. Foi... Tem memórias, assim, lindas dessa viagem, mas também tem algumas, assim...
E essas que a gente quer.
É. Eu lembro que sempre tinha sido, tipo, sempre foi um sonho meu ir para um campo de girassol.
Campo de girassol.
É, eu vi, assim...
Fotos lindas.
Fotos de gente passando mão, assim, em cima de girassol. Uma coisa assim, sabe? Bem... filme.
Que foto são essas? Que realmente eu não.
Eu tenho sonho foto. Disso. É. Aquele campo que é cheio,
né?
De girassol.
Você já viu
é
aquelas pessoas correndo no meio do girassol? É uma sol, coisa né? Bem filme.
Eu tenho visto fotos diferentes, mas vai.
O meu também foi um pouco diferente.
Por que esse campo de girassol?
A gente conseguiu encontrar um campo
a gente
de
passou.
Girassol.
Ela falou, ali, pra eu achar a volta lá na Europa, é uma coisa que você anda não sei quantos quilômetros pra voltar pra entrar nesse
e
lugar.
E a gente também
mas
entendia
gente...
as placas e tal.
A gente
não
já
sei
tava...
nem mais onde a gente estava.
Já eu não sei mais onde a gente estava.
Eu não sei
onde
a gente
estava. Chegando na França, então tá. Já estava já mais difícil. Aí a gente conseguiu. Entramos no campo de girassol.
Entramos no campo de girassol, a gente tirando foto e tal. E do nada, eu vejo minha mãe começando a suar frio. Aí o que é isso?
De suando novo frio, essa suando história, frio. Cara.
Aí ela... Sabe, preciso muito no banheiro. Preciso muito no banheiro. Não tinha nada em volta. Eu não sabia nem se a gente podia estar naquele campo, na
pelo
verdade.
Pelo suando frio, não era um xixizinho.
Não era.
Não era um pipizete. Não,
deu, assim, uns 2 segundos e a mãe estava agachada.
Não.
Em cima dos girassóis.
Não!
Mas como uma boa vegana.
Mas eu tinha papelzinho.
Uma boa vegana ali.
Que eu levava, que eu levei no
carro. Você tava adubando aquele campo, Xuxa.
Poxa!
Hoje em dia, girassol é uma sequoia enorme.
Vai, continua. Daí a gente saiu do girassol, já eu lembrando que tinha lencinho no carro, então tudo bem, beleza, só ficou adubado lá. Vambora, vambora.
Mas esse campo de girassol era público ou era, de repente, uma
não,
pessoa?
Eu não sei nem.
Não, era
sei
de uma casa
público,
de alguém.
Era de uma casa, você cagou no jardim de alguém.
Por aí, no mínimo. Era de uma sítiozinho, uma fazenda, sei lá.
Não, e lá, não é que se aqui você vê a Xuxa fazendo cocô no seu girassol, você deixa. Lá o francês ia falar assim, ela tá louca, holandesa?
Aí eu falei pra ela assim, ela falou, olha aqui, que lindo aqui, eu falei, um negócio, uma rua, uma casinha, uma cidadezinha bacana, vamos parar? Olha que lindo esse lugar.
Aí foi aí outro vai. Erro meu.
Ah, olha aí, eu gosto de
aí,
erro.
Né, aquele problema de confiança. Não, e aí eu encontrei um hotel que a gente gostava de fazer, ah, um hotel mais perto da praia, outro hotel na montanha, ou essa cidadezinha que parece ser especial, enfim, a gente, e esse hotel era numa montanha.
Ó, gostoso.
Legal. Maneiro. A gente chegou lá no hotel já à noite, assim. Só que a cidadezinha não tinha, assim, um posto de luz.
Sei.
Era
escuro,
tudo
escuro.
Muito escuro. E a rua era bem estreita.
Uhum.
Pra subir, porque era um morro que subia,
era
tá?
E era
pra subir.
Muito
e tinha uma
estreito.
Placa escrita em francês, alguma coisa que nem eu e ela sabíamos. E estamos subindo.
Cuidado com o girassol, às vezes não. É isso.
E a gente tá subindo, tá? Você imagina, eu, ela e as duas mochilas atrás, a gente subindo. Daqui a pouquinho as ruas começaram...
De carro,
a rua
de
começou
carro.
A fazer isso, ó.
Ah, você tava
e de... o carro começou assim...
O carro virou chave.
A gente botou pra dentro os... retrovisor.
O retrovisor, porque senão... Não,
foi afunilando pro carro.
Não passava.
Aí eu falei, de ré, eu não posso voltar. E mais pra frente, eu acho que não dá. Nem sair do carro dá, porque não tinha como abrir a porta, porque... Aí eu falei, a gente pode sair pelo porta-mala. E o carro...
E então, não era também uma reta. Fazia
uma
um pouquinho
subida.
Assim, aí fazia um pouco assim. Então, assim, a gente, com a cabeça pra fora, fala, esquerda, vai.
Sim. Não, não, cabeça não. Pra fora, modo de dizer, que era um olho, porque não dava pra nem botar a cabeça. E eu falava, tu tem certeza que no final disso aí a gente vai chegar no hotel? Tenho, a gente vai chegar lá.
Você tinha
a gente
certeza?
Vai chegar. Ela sabia.
Com que certeza.
A gente
chegava. Cara dela de certeza.
Quando a gente chegou lá, que daí deu uma aberturinha, uma coisinha meio redonda assim, e era o hotel. Eu não consegui sair, meu joelho quase dobrou no chão, que eu tava nervosa, que eu falei, eu arranhei o carro todo, né? Aí, quando eu saí, ela falou, calma, mãe, mas o hotel é bacana, o hotel é bacana. Eu falei, cheguei pro
moço...
Parecia
coisa mais linda o hotel,
assim,
o hotel era lindo mesmo.
Eu falei, moço, falando meu inglês lá, né? Porque o inglês dela é perfeito, o meu é qualquer coisa. Eu, moço, como é que... Sobe carro aqui. Ele falou, não sobe. Tem uma placa lá embaixo.
Tal da placa.
Dizendo que não sobe carro. Aí eu falei, mas como assim? Aí eu falei, e pra descer a mesma coisa? Aí eu falei, o senhor sabe alguém que possa dirigir esse carro? Nítido, assim, lindo, lindo. Carro zerinho. Eu falei, o cara falou, ah, talvez ele vá cobrar uns 100 euros. Eu falei, dou 300. Pra ir botar lá embaixo, sem eu tocar. E se ele não pode arranhar nada, tá, moço? Aí, porque obviamente o carro ia custar muito mais. O cara falou, tá bom. Aí fui eu pra ela pra dormir. Eu falei, ai, meu Deus, que bom, eu vou dormir. Quando eu olhei pra cima, uma claraboia. Aí eu falei, eu durmo de olho aberto.
Não, tem que deixar claro aqui. Minha
dorme
mãe...
de olho aberto?
Tem duas coisas que ela precisa na vida. É um blackout, bem blackout.
Escuridão total.
Porque ela dorme de olho aberto, é um pouco estranho isso. Dorme de olho aberto.
Eu vou voltar nisso imediatamente, mas vai.
E um ar-condicionado forte.
Claro, o estúdio da Xuxa era conhecido como mais frio que o do Faustão.
Não, ele virou o Faustão depois.
Virou o Faustão. Peraí, ela dorme de olho aberto?
Aberto a ponto
meio
de uma
assim,
paquita.
Um
eu tô no avião
assim.
Dormindo e tinha uma paquita. Ana Paula Pituxita, a bonequinha, ficava assim pra mim. Tá todo mundo dormindo, só eu e você estamos acordados. E eu tava dormindo. Olha!
Você lembra disso, velho? Não lembra? Mari lembra disso,
não? Não, no avião, porque a gente ia pra Argentina, eu ia com poucas paquitas.
Dormindo de olho aberto.
Assim, ó, fica assim, ó.
Ô, Juno, você não morreu do coração um dia, não? Olhou pro lado, ela tá te olhando assim, ela só tava dormindo?
Tem a vantagem de estar tudo escuro, né?
Ah, você não
vem ver a cara. É o breu, que ela dorme nada.
Aí, nesse hotel, tinha uma claraboia.
E aí... tava a luz.
E pombo, que eu falei assim...
Não, 5 horas da manhã.
E o pombo andando...
5 horas da manhã.
E essa dormindo muito bem. E eu tinha que pegar o carro no outro dia pra gente continuar.
Sei.
É, e que eu disse que eu ia entregar o carro... Em Gênova, na Itália.
Tá.
Tá?
Tá bom.
Guardou esse nome em Gênova, Itália?
Gênova,
guardou,
tá, claro.
Guardou, tá bom. Então, aí a gente desceu.
Aí a gente, caminho de Gênova, ela cansada, eu
quero. Querendo dormir?
A gente chegou e a gente já tinha, eu lembro que a única coisa que a gente tinha organizado mesmo era o trem que a gente tinha que pegar de volta. Então, assim, a gente chegou já meio que correndo lá.
Aí a gente chegou em Gênova. A gente botou, eu falei, Sasha, vai lá entregar, então, a chave lá no negócio. E eu comecei a fotografar onde a gente botou o carro, no aeroporto, né? No aeroporto, porque tinha um negócio lá. E eu botei número, sei lá, C5, fotografei o carro, tudo, fotografei tudo que ela... Achei bonitinho fazer isso.
E Sasha foi deixar o carro lá.
Então, fui lá deixar a chave no boxezinho ali da empresa, né? Lá na Itália tem muito essa cultura de sair para almoçar e volta a hora que quiser, basicamente, né?
É.
E tava ali uma plaquinha.
Fui almoçar.
Não estamos agora. Temos trem já. O que a gente faz? Eu tive uma ideia genial, no caso de botar dentro de um envelope a chave, escrever, pro carro X, placa tal.
Beijinho, beijinho,
tchau. E gravou fazendo isso. Gravou fazendo isso, jogando e tudo.
Me gravei jogando a chave
jogando
assim dentro
aonde,
do box. Pê? Do box. Tinha uma janelinha assim, dessa finurazinha assim, que passava só um envelope.
Não dava pra ninguém enfiar a mão e pegar
nada,
de volta.
Nada.
Perfeito.
E eu...
Jogou.
Joguei.
E foram pegar o trem.
Joguei e falei, mãe, não tinha ninguém. Fiz isso, mostrei o vídeo. Já começou a suar frio aqui.
Eita, não tinha um campo de geração ali, né?
Claro, cara, o carro zero.
E aí?
E aí eu falei, não, mas tá tudo certo. Poxa, eu filmei, tá a prova aqui. Eles vão chegar e vão encontrar o envelope no chão com a placa do carro, tudo certinho. Tá ok. Chegamos no trem, né? Tranquilo, pegamos o trem. Falei, viu, mãe, deu certo. Ela recebe um e-mail. Não encontramos o carro.
Ué?
É porque era para ter entregado em Gênova, na França, 6 mil quilômetros de diferença do onde eu deixei.
Era Gênova mesmo?
Na França. Eu nem sabia que tinha Gênova na França. Para mim, só tinha Gênova na Itália. E aí, eu deixei lá na Itália, na Itália, e era Gênova, França. Depois, e eu falava, moça, pelo amor de Deus, eu deixei lá. Não, ela dizendo que o carro não estava lá, que tinha sumido. Eu mandei foto do carro, mandei tudo.
Aí a gente mandou o vídeo também da chave.
Mandou vídeo, tudo. E a mulher dizendo, não, o seu cartão está com a gente, agora a gente vai... tirar o preço do...
Do carro?
Do carro, zero.
Ah, mochilão, né, Ju?
Mochilão.
Economizou no hotel.
Não, mas não acabou. Não acabou. E aí a gente voltou pro hotel. Quando a gente voltou pro hotel, que o Ju tinha arrumado um hotel pra
gente.
Não,
isso não aconteceu. Eles... Não tiraram o valor.
Não tiraram.
Não, a gente ficou conversando, só ficou falando.
A gente conseguiu mandar os vídeos, conseguiu provar onde estava. Eles encontraram o carro depois de um tempão.
E a gente chegou no hotel, as nossas malas já estavam do lado de fora, nossas mochilas, que não eram. A gente foi comprar mala, e porque o Ju tinha encomendado um hotel para a gente, que era até um horário. E aí a gente teve que pegar o hotelzinho do lado. Enfim, deu uma... pequena confusão, isso já também já estava me deixando um pouco estressada. E eu falei para ela, Sasha, eu quero pegar avião, não quero mais pegar trem, eu não quero mais nada.
Ela começou, vamos fazer mochilão e terminou com, ai, vamos para Maldivas. Ai, pelo amor de Deus.
Eu falei, sabe aquela mochila, já vamos botar dentro coisa, eu realmente gosto de hotel seis estrelas, que nem você quando era pequena, eu não quero mais.
Você viu como é que começou a história, né? Olha só.
Daí a gente pegou o avião. Uhum. Aí, quando a gente...
Era uma hora e meia, assim. De início para Barcelona, era um avião assim. Era uma coisa curta.
Era um...
Aí eu sentei aqui, assim, no avião, e ela encostou a cabecinha aqui. E aí eu achei que a minha mão estava dormente.
Uhum.
Porque ela estava com a cabeça aqui. Daqui a pouquinho, eu comecei a respirar diferente. Aí eu cutuquei ela. Ela acordou, que foi, mãe? Eu falei, eu vou morrer.
Foi o pior dia da minha vida.
E aí eu desmaiei.
Ela falou, eu vou morrer?
E essa daí, com 17 anos, desesperadamente... Fala que de agora eu não sei porque eu tava desmaiada.
Galera, real, foi o pior dia da minha vida, assim. Eu lembro que eu levantei, assim, eu comecei a chamar, pedir ajuda e tal, com um pouco espanhol que eu sabia.
Isso, dentro do avião?
Dentro do avião. A gente ainda não tinha... Não sabia quanto tempo faltava pra chegar, porque eu tinha dormido.
Ela queria que o avião parasse, ela batia...
Eu comecei a chutar a porta do piloto, eu, com tudo, eu falava, barra, sai o avião, sei lá o quê. Tudo que passava pela minha cabeça em espanhol que eu sabia, eu tentava. E aí as aeromoças me segurando, e nesse meio tempo, minha mãe já no chão, sabe?
Parece no chão?
Cena, porque bota no chão.
Me revivendo.
Cena de filme.
Que isso?
Cena de filme de tipo, tem médico aqui? Que sei lá...
Eu abri o olho...
Tava aberto, você dorme de olho aberto.
Não.
Ela desmaia de olho fechado.
Ela tá viva, não. É normal. Ela tá morta pra caramba.
Então, quando eu voltava as minhas forças, eu olhava pra Sasha e só falava assim, te amo. E desmaiava de novo. E aí ficou nessa coisa e tal. E aí, mesmo eu voltando a coisa e as pessoas não sabendo o que eu tinha, chamaram uma ambulância pra poder...
Fazer esse check-up geral.
Eu não podia descer na escada como todo mundo, mesmo que eu já estivesse em pé e tal. Porque, não, já tô bem, eu vou andando. Não, a senhora é a norma. A senhora passou mal, a senhora tem que ir de ambulância. Aí eu peguei a Sasha e falei, Sasha, as nossas malas. Não. Ela olhou pra mim e fez, está tudo... Com essa cara, olha pra mim, ó. Está tudo resolvido. E eu, moço, deixa eu ir andando, já posso andando. E as malas, mãe, está tudo resolvido.
Isso na ambulância, porque já na saída do avião, a gente nem passou por nada.
Agora conta o que era tudo resolvido.
Calma, eu vou chegar lá. É aquele problema de logística. A gente já na ambulância, obviamente, eu fui com ela, porque eu, né, não ia ficar para trás para pegar a mala. Precisava saber como é que ela estava. Por mais que ela já estivesse bem, a gente estava indo para o hospital direto na ambulância e na minha cabeça estava tudo resolvido com as malas.
Fala, o que você fez?
Tinha uma moça muito legal do meu lado que estava me ajudando nesse processo inteiro enquanto minha mãe estava no chão, a moça estava tentando me acalmar. E essa mesma moça, eu dei o papelzinho da minha mala, dei meu número.
Falou, por favor, pega minhas malas.
Falei, pega pra mim, por favor, porque eu vou... Ela precisa ir pro hospital e eu vou com ela.
Pra uma mulher X?
XYZ, ninguém sabe o nome dela até hoje.
Não! Ela e ela falava que língua?
Não sei. Eu tava desmaiada. Mas ela deu o negócio e eu falava, Sasha, as malas. Porque dentro,
tá
da, porque dentro
da,
daquela mala que cada um tinha sua mochila, a gente tem o passaporte brasileiro e italiano. Então, o brasileiro tava dentro, só a gente tava viajando com o italiano.
Tudo tava dentro, o dinheiro
tava dentro, tava tudo lá dentro.
E você tava tranquila, você tava na paz do seu
Eu tava, vou te explicar porque eu tava. Aqui, ó. Porque eu confiei.
Tudo
isso. Na moça. E porque, na minha prioridade, obviamente... E se tivesse acontecido de novo, eu faria tudo de novo. Só pra você saber. É, porque foi a meia hora mais estressante da minha vida. É óbvio que eu ia estar com ela na ambulância. Chegamos lá e tal. A gente chegou no nosso hotel.
Não,
né?
Não, chegou no hospital primeiro. Tá, no hospital, fica lá, depois, fez tudo. Depois... O que disseram? Que eu tive um pique de estresse muito alto. Claro! O pique de estresse pra mim me deu isso. Eu desmaiei porque eu tive um estresse. Imagina, eu não sei o que aconteceu em mim, que foi até lá que eu posso ficar aí. Eu tive
uma mulher que fez 600 shows, um atrás do outro, nunca
nada,
teve isso.
Mas o...
Mas a Europa teve um pique de estresse.
Perdi o carro ali, perde quase o carro ali, não sei o que lá. Ou seja, chegamos num hotel.
A gente ficou uns 3 dias.
Sem mala.
Só de roupão.
A gente ligou pra companhia, a gente conseguiu depois. Depois de 3 dias.
Mas a sorte é que a mulher não roubou as malas.
Não, mas acho que também não nem teria como ela pegar.
Como? Ela deu o ticket? Papel?
Nem, mas é outro nome do passaporte dela. Não acho que ela teria como sair. Eu acho que eles...
Não confere.
Não, deu roubar as coisas
aqui. Mas assim, eu realmente achei que ela pudesse pegar e me mandar mensagem.
Com certeza.
Mandar mensagem, porque ela viu aquela situação ali toda.
Ela era confiável mesmo.
Eu achei.
Ela devolveu a mala.
Não, ela não pegou. Deixou lá.
Ela nem pegou.
A mulher
nem
entendeu.
Ela é confiável, gente.
E você?
Então, agora, quando a gente vai fazer qualquer viagem que seja, a primeira coisa que ela fala, não se estressa.
Recuperaram a mala e voltaram pro Brasil
imediatamente. Ninguém nunca mais confiou em mim pra logística.
É claro,
obviamente.
Mas fica a dica. Então, olha, hashtag.
Moral
hoje,
da história.
No meu casamento,
Praga de girassol pega. Praga de girassol é um problema seríssimo.
Isso foi um... Mas você, esse não se estressa, não se estressa, não se estressa, é porque você é uma pessoa calma.
Oi? Não.
Deixa eu entender com a Mari uma coisa aqui. Você...
Oi?
Você tem histórias da Xuxa de que ela manteve a paz de espírito.
Não, manteve a paz de... que foi na época do negócio da manga, tu lembra?
Da manga?
Não. Era a época que era muita mania de sequestro, essas coisas, a gente trabalhava...
Mania, com... ótimo, né? Ainda deu uma mania de sequestro. O pessoal, às vezes, sequestrava de onda, assim.
Era moda, pra falar bonitinho.
Sei, é.
E aí a gente voltou de trabalhar no Teatro Fênix, chegamos, eu, Roberto e ela. A gente sempre voltava junto.
As metralhas e ela.
A gente tomava banho e ia comer, logo comer. E a casa era, era uma casa deitada, separada, assim, lá a portaria, o quartão dela.
Era o sítio.
Era o sítio. Era um sítio. Aí tinha essa cozinha um pouco separada e os quartos, vários quartos. Né? Então a gente andava um tanto, assim, e a gente estava nessa área de descoberta, assim, um pouco por aí comer, de repente alguém grita e fala: ladrão, ladrão, ladrão.
Não, o de segurança, sim.
Tiro, tiro.
Pau, pau.
Ladrão!
Esse segurança é uma bichona, né? É superação. Ele vem assim, ó, é isso. Ele vem. Parou! É a Vera, vem. Epa! Tiro não! Gostei desse, amei esse segurança. O segurança veio com a arma pro alto.
Já foi o suficiente.
Dando tiro?
Não, ele deu 2 tiros e a gente entendeu que era pra assaltar.
Você entendeu
assaltar,
isso?
Assaltar não, que era pra assustar.
Assustar.
Vamos criar um ataque aqui de defesa. Aí a Jill, que era a cozinheira, ela foi pra cozinha. E eu corri com essa daqui pro quarto da Jill. Mas no que eu entrei, eu já saí e falei, vou pra cozinha pegar uma faca.
Peguei
logo um facão desse tamanho, assim. No caminho tinha uma caneta, eu falei, eu dou a caneta pra ela, caso ela precisa furar alguém. E eu tô aqui com a faca. Mas eu entrei, no que eu entrei, já entrei fechando, trancando a porta. Mas quando eu olhei pra ela, ela já tava com metade de uma mão na cabeça, assim. Ela resolveu fazer a massagem no cabelo na hora que o...
Não, peraí, um mamão.
Passei no rosto pra
mamão,
meter.
Ela tinha um negócio com mamão, que o mamão fazia bem. Eu até acreditei que o mamão fazia bem. Porque eu...
Não, peraí, você abriu uma mão no meio. No meio do assalto, eu tu abriu uma mão no meio não, e hidratou o cabelo?
Em 2 segundos acontece tudo. Quando pá, 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 eu tipo. Eu
correu. Saí correndo. Xuxa correndo. Falou: ih, massagem no cabelo. Deu um tiro pro alto, foi. Deixa eu pegar uma mão.
Não, é, gente, Mari, eu tava no rosto, é que sobrou muito e comecei a passar na.
Mas
é
pera...
por isso que eu acredito que o mamão faz um bem horrível.
Mas onde é que surgiu esse mamão? Isso
é porque a gente tava num lugar. Tava. A gente tava num lugar que era dentro da cozinha, tinha um quartinho, um negócio ali. E tinha. Tava fora e tinha várias caixas de frutas. Porque eu tinha não sei quantos macacos, não sei quantos. Tudo que era bicho eu tinha. Sim. Eu era mantenedora do Ibama. E eu olhei e vi aquele mamão maravilhoso. Claro. Tava mas ali sem fazer nada. O bicho tava pegando lá fora.
É o que passa na cabeça de qualquer pessoa, né? Tiroteio. Bom, deixa eu tirar a ponta dupla. Deixa eu fazer uma balaiada.
Exatamente, mas enquanto eu virei, que eu olhei, era muito calma.
É? Muito tranquila.
E eu tava com uma peixeira na moto. Eu ia matar.
Ah, inclusive a Xuxa.
Eu tava pronta. E eu olhei e falei... Ela tava até... A perna cruzou assim. Eu falei, caramba, tá... Ela tá tranquila aí, então ela tinha essa coisa também de passava essa segurança, assim, ela falou, fica calma, não vai acontecer nada, eu chego e acreditei.
Relaxa, é de família, relaxa,
é, tá relaxa, não vai acreditar nada. E ali ela ficou, e ficou com aquilo chupado pra trás.
Mas aí tem o seguinte, o como não se achava onde é que tava o cara lá...
O tiro
lá,
foi chegando perto do quarto que a gente tava.
É, e aí a Marlene mandou, falar solta os cachorros. Eu tinha 54 cachorros.
Meu Deus.
Além de vários animais também, macacos, vários animais, cabras, cabritos, carne.
Loucura.
Só que ela soltou os cachorros que não podiam, tipo São Bernardo.
Soltou todo mundo pra resolver o
problema. E aí que eu comecei a ficar nervosa, porque São Bernardo pegou um bichinho, um carneirinho, uma cabrinha. Boy. Aí sim que eu fiquei nervosa.
Aí a cara gritou.
Aí eu, solta, joga água nele. Aí eu comecei a ficar nervosa porque eu fiquei preocupada com o bicho, não o que não tava acontecendo.
Isso com uma mão na cabeça. Solta!
Isso, com uma mão na cabeça.
Solta!
A mão ficou até... ficou mais de 30 minutinhos fazendo efeito.
Fazendo efeito. Uma bobagem, não, mas a receita
tinha,
o quê?
Uma mão
pura,
uma mão purinho. Aí tinha uma pessoa que a gente chamava, que era uma fã, que era Maria do Socorro, que a gente chamava ela de Help, que ela trabalhava lá em casa. E nisso, eu gritando, solta, joga água, água no cachorro, solta pra soltar, não sei o quê. Aí vem a Help. Alguém quer um cafezinho?
Mais tranquilo, mas na sauna ela também se manteve tranquila.
Aí, a sauna foi a mesma coisa. A gente tava nesse sítio.
Esse sítio tinha uma sauna.
E aí era uma sauna micra mesmo. Cabiam 4 pessoas espremidas.
Aquelas pré-fabricadas, aquelas pequenininhas.
De madeirinha, ela mandou fazer assim. Aí a gente tava lá depois da gravação também. Eu, ela, a Alessandra. Aí o papo na sauna era.
Só vida coisa de terror.
Morte.
Não, eu comecei a contar histórias. Eu comecei a contar histórias. Que lá em Santa Rosa, minha mãe viu o boitatá e não sei o que tudo. E comecei a falar coisa de terror. Nós lá.
Quem morrer primeiro, avisa a outra pra dizer. Dá pra falar daqui.
E alguém já morreu pra avisar?
Não, e aí morreu.
Ainda não.
Mas aí, de repente.
A sauna faz assim.
Não, a sauna explodiu. Saiu cada porta pra cada lado, assim.
Meu Deus, explodiu.
Não, ela fez assim. Primeiro fez com a coisa. E começou a dar uns foguinhos. E só tem uma porta. Elas abriram a porta e as três querendo sair no mesmo lugar. E eu atrás.
Aí você olha e fala, não é louca?
A porta explodiu, você escorrendo, a Xuxa ficou na sauna?
O cabelo dela ficou todo arrepiado, oriçado aqui pra cima.
Mamão faz isso, né, gente? Mamão.
Eu saí correndo, eu, irmã, Alessandra, a gente...
Junto, todo mundo.
De lá de longe, a gente gritava, sai daí, vai explodir. Ela, o que tá acontecendo? Eu falei, você explodiu a sauna.
E o cabelo da Xuxa tava meio em pé?
É, mas aí ela...
Eu passava creme, muito creme pra ver.
É, imagina, a base de... era Bonange.
Mas ela
caramba.
Tinha essa coisa já canalizada, sabe? Era muito inteligente.
E ela calma e tranquila.
Calma, tranquila. De que sai dessa sauna aí agora. Ela, pode explodir depois. Ela
ficou.
Sem entender, achando a gente um bando de doida.
Aí você pensa assim, nossa, a Xuxa é uma pessoa super calma e tranquila. E aí se você vai conversar com o Juno... A gente vai saber a verdade. É calminha, é?
Muito calma.
De boa.
Quem convive sabe. Tipo... A gente não costuma falar assim, eu não faço isso nem se colocar uma arma na minha cabeça.
Sei.
Vai falar da boca pra fora.
Lógico, claro.
Ela não.
Como assim?
Ela não fala. A gente tava apresentando o Dance em Brasil e acabava meia-noite e pouco, né?
E aí eu tirava foto com
E aí ela tirava foto com 400 pessoas, 500.
Ah, da plateia da toda. Plateia eu lembro, toda. Participei lá, eu fui lá, eu vi ela falar
então
pra
a gente
saía
de lá 1h30, 2 da manhã. A gente tava voltando pra casa, de carro, tranquilo.
E eu tô pilotando ganhava... e ele tá do lado.
Ela dirigindo do lado e a gente sempre ganhava algumas coisinhas, assim. Né? E entre elas, como a gente se tornou vegano, as pessoas davam chocolate vegano.
Legal.
E chocolate vegano, ou ele é muito bom, ou ele é
horrível.
Horroroso.
É verdade.
Então tá lá, dirigindo, eu aqui, com fome já, 2h pouco da manhã, tasquei um pedaço de chocolate.
Era do ruim.
Horrível. O carro blindado não abre a janela até
abre aqui. Sim, Ju, fica assim. Não, só que ele é virginiano, abre, ele não queria fazer pra sujar o carro.
Aí ele não queria gonfar ali.
Vai que suja
aí,
também.
Aí o que ele fez?
Abri a porta.
Abriu porque
carro
não dirigindo.
O carro em movimento.
Abriu.
Abri.
E ó, e deu cuspiu.
Perfeito.
Voltou. Aí eu mando essa pra ele.
Hã?
Você abriu a porta do carro e eu dirigindo? Ele, pra quê? Pra botar fora o chocolate. Falei, aham. E se a gente perdeu alguma coisa agora aqui? Aí ele, imagina. Meu telefone.
Meu celular.
Não.
É. E aí eu falei, retorna que eu sei o lugar. Eu sei onde eu cuspi.
É um pedaço preto,
não, que era,
babado.
E era bem no... E à noite, duas da manhã.
Isso era Rio de Janeiro, né? Era Rio.
Aí a gente fez aquele retorno ali, como quem vai pra Curicica.
Recreio.
Volta. Eu falei, agora vai devagar, me dá o teu celular que eu vou iluminar o asfalto.
E ó, abriu eu dirigindo, a portinha, não, foi... não, e ele assim, ó.
Aí,
com o telefone
vai devagar.
Vai
devagar.
Vai. Não, é por aqui, é mais por ali, eu indo. E tem um posto de gasolina ali. Aí nesse posto de gasolina.
Então, a gente tá devagar.
Com a luz do celular.
De repente, uma viatura da polícia sai do posto, embica no meio da Avenida das Américas ali, né? E descem dois policiais.
Um com a...
Um com fuzil e outro com um revólver.
Agora faz a cena e ele na frente
então,
do nosso
aí,
carro.
Então, aí desceram e mandaram parar, para o carro, para o
não,
carro, para o carro.
Não, mas ele não fez assim, ele abriu a perna e berrava.
Não, mas calma, vou chegar.
Não! Abriu a perna, que nem filme, que assim, o carro tá aqui, ele fez assim, abriu
pareceu,
a perna, aqui assim, para o carro!
Interessante isso.
Não é?
Eu vou até pedir, Xuxa. Ficou tão maravilhosa essa imagem que eu vou até pedir pra você fazer pra aquela câmera. Porque ela fez
pegou,
aqui,
pegou.
Ó,
não, foi.
E ela fez uma... Olha lá, ó. Para o carro!
Não é?
Foi bem isso. Bom, aí eu falei, bom, deixa que eu resolvo. Né? Desce do carro, aí posso levantar.
Por
né?
favor, aí você desceu.
Aí desce do carro.
E a Xuxa
gente,
sou eu.
A gente que é da ZL, eu sou da ZL, né? E, mesmo sendo careta, eu não fumo, não bebo, mas a polícia me para, eu tenho aquela impressão. Eu falei, será que vão achar alguma coisa?
Zona Leste.
Não parece que você tá, né? Eu falei, vamos falar. Eu fiz alguma merda que eu não sei, mas. E o cara. Desce do carro! Mão na cabeça! Eu, pra provar que não tinha problema nenhum, botei a mão pra cima. Desce do carro, motorista!
E atrás tinha os meus seguranças, assim, calma.
Ah, o Magno desceu,
cara. Nós somos seguranças, meu nome é Magno, a Xuxa que tá aí na frente, a gente tá voltando do trabalho, batendo um maior papo com ele.
Cala a boca,
perna
desce
aberta,
do carro!
Cala a boca!
A perna aberta te pegou,
carro,
né?
Porra!
Mãe. Não, e ela tem uma característica.
Ele tinha tomado um Miozan também, que ele tava, meio...
Ele tava meio. Não, ele tava meio xarope. Essa foi a minha maior preocupação.
É, o xarope pra fazer qualquer coisa.
O cara tava muito além da medida.
E ele dizia, eu tô mandando!
E a Xu tem um negócio assim, quem conhece sabe. Quando ela levanta um lado da sobrancelha e faz um bico. Vai dar merda. E eu tô aqui olhando pro policial, falando, calma aí. A Xuxa aqui, pô, a gente tá voltando agora, a gente tava apresentando o programa. Desce do carro, porra! E eu, Xu,
custa, né?
Por mim, vai. Fuzil,
o fuzil
tá apontado pra mim.
E Xuxa fala o quê?
Falei, Xuxa, porra, desce um pouquinho aí, rapidinho, só pra ele te ver.
Que coisa boa.
E ela começou a falar no mesmo tom dele. Não vou descer enquanto ele não falar direito, porra! E eu olhava, porra!
Cada vez que eu falava isso, ele... desce, pô, desce, por favor, Xuxa, por favor.
Pra que isso? Pra que
aí
isso,
um minutinho? Eu pago muito imposto de renda pra ser tratado desse jeito.
Você sentou num
palco. Fala direito comigo. E ele... desce, porra, eu não.
Eu também. E olhava assim, olha, um fuzil na minha cara, velho. O cara, sei lá, o outro com a arma assim, né? E aí, esse cara tava bem alterado mesmo. Eu falei... é um dedo só, né? Ficou nervoso, ah, não vai descer. Era eu era o alvo. Ele não ficava pra ela, ele ficava em mim.
Uh-huh.
Então a gente ficou...
E eu gritava, falando, não, vou descer, ele desce! Não, vou descer, por favor, desce!
Um minutinho! Ele tá nervoso. Não tá legal. Desce um pouquinho, só dá um oi.
Não vou descer, porra! Enquanto ele não falar direito comigo, eu não desço!
Eu só tô ouvindo, tá?
Você pode falar um pouco direito com ela? Era medo de tomar tiro até dela, às vezes.
Será, cara? Não tinha o que fizesse ela sair do carro, levantar, e ficou ali. O carro realmente era filmado. Eu fiquei, na hora, eu fiquei, de repente, tá achando que tem alguém atrás dela.
Não, mas lembra que a gente, você falou, apaga a luz, acende, eu apaguei a luz, acendi a luz lá dentro. Ele sabia, os seguranças saíram, falaram que era coisa... Ele
implicou contigo. Ele era um fã da Angélica.
Eu não queria estar contigo. Eu já tenho...
Era um fã da Mara Maravilha.
Cara, ele... Ô, charada, matou!
Ele falou, canta tu, Yuyu, Tsukurumi, aí! Era o B!
Ou seja...
E aí ela saiu ou não? Só
podia ter dado uma aliviada.
Claro.
Mas não, que se dane, cara. Azar do goleiro, eu tive que ficar ali até o cara... Até hoje eu não lembro, o trauma é tão grande...
Claro.
Que eu não lembro como acabou. Eu não lembro ele falar assim, tá, pode ir embora. Sei
não,
que
foi,
eu...
foram segurança. Os seguranças que foram até ele lá com a mão pra cima. Falaram, olha aqui.
Eu nem vi
ele explicou,
isso.
Ele foi lá explicar. E ele com a arma aqui, não, ela tem que descer do carro. E eles lá do lado, por favor, não sei o quê. O Magno falando com
o cara
outro cara.
O cara viu que perdeu, né?
É.
Ele viu que perdeu.
E aí ele lá com a mão pra cima... lá dentro, não vou descer, não vou descer, não vou, enquanto ele não falar direito comigo, não vou descer.
Moral da história, entrei no carro.
Carro, celular.
No celular.
Não, achou no próprio carro?
É, no piso.
Ai.
Não tinha caído. Ela plantou isso, ela falou. Pode ter que... Vai que cai um celular aí, eu fiquei com isso na cabeça.
Na verdade, não tinha caído coisa nenhuma.
Porque você acha que...
Não é?
Mas eu acho que você tem esse tipo de atitude porque as pessoas eram um pouco agressivas com você, às vezes, não era, não? O pessoal não partia pra cima dela quando ela saia do show?
Não, negócio de show, a gente tem várias histórias.
Daí, a gente foi fazer um show, esse do Velho de São Luís de Maranhão?
É, a gente foi fazer um show, a gente só fazia show agora em estádio, claro. Estádio de futebol.
É, normalmente era 60, 65 mil pessoas.
Coisa boa.
E aí, nesse dia, nesse lugar, tinha 35 mil. Eu achei muito pouco.
Ela achou
35
pouco.
Mil.
Não, então...
Tá acostumado a 80, 35 mil.
É, e teve
mil.
Um pequeno problema, porque é o seguinte, pegaram e montaram o palco no meio do estádio,
aham.
Porque geralmente encostavam o palco num canto ou outro do estádio.
É, e aí as pessoas entravam no gramado, eles não queriam que entrasse no gramado, pra não estragar o gramado.
Deixaram as pessoas na arquibancada e o palco ficou no meio.
E eu fiquei longe das pessoas, eu queria ficar mais perto das pessoas.
Tipo chegada de Papai Noel,
claro.
Sabe? Que tinha assim, aquele palco, as pessoas na arquibancada.
Tá.
Só que era um show, enfim.
Animada.
No meio do show.
É que se eles tivessem feito para estágio, normalmente ficaria aqui. Aí as pessoas ficariam na arquibancada aqui e aqui.
Outro.
Eles botaram no meio que era para as pessoas ficarem na arquibancada e eu fazendo show para essas pessoas. Só que daí eu não tinha pessoa perto de mim. Aí eu falei, não vou fazer. Não vou fazer enquanto não deixarem as pessoas chegarem...
as pessoas chegarem perto da gente. Só que...
Quando abriram, parecia uma boiada. Todo mundo
abriu,
vindo.
Abriram.
Ela pediu no microfone, as pessoas
falei,
abriram
eu não
as
vou
portas.
Fazer se vocês não estiverem perto de mim. Aí eles foram.
Desce, a multidão toda que estava, desceu e ficou
mil.
Em volta do palco.
Pizarro.
E eu só falava pra Luiz, que era a Paquita, como é que a gente vai sair daqui agora?
Ah, é?
Porque olha só, era uma bolinha cercada de 35 mil pessoas e não tinha como tirar a gente dali.
Não
mas...
tinha como tirar, ela não pensou nisso.
Claro.
Entendeu?
Lógico.
Ela não pensou nisso. Bom, todo mundo acabou o show. Tava o Silvinho, blau, blau.
Silvinho,
tava todo
ele
mundo.
Tirou a camiseta e falou, calma, gente, calma. Juro, foi assim, pegar na camiseta dele.
Foi uma espécie de loucura. E a Marlene, você tem cada ideia, né? Puta da vida com você. Aí, qual foi a solução? Resolveram fazer, tipo, um cordão humano. De isolamento humano pra gente ir do palco até o vestiário.
Aí a Marlene falou, não vai a Xuxa, vai as Paquitas pra ver como é que é isso.
Tá de piranha. Tipo, de piranha, sabe?
Boi de piranha total.
Aí, pô, aí dei a mão pras meninas, né? As quatro, veio Dengue, Praga atrás de mim, Silvinho sem camisa lá atrás já. Cara, o que a gente veio tomando de dedada, beijo na boca, soco no estômago. Oh, Praga não. Chegou sem o capacete, Dengue sem dois braços. Só pra você ter uma ideia.
As pessoas beijavam na boca.
Na boca, cara.
A Luísa, que era alemãzinha, que era menor, ela queria proteger. Assim, por ela ser a mais velha, a primeira estava protegendo. Enquanto ela estava olhando assim, veio um cara e beijou ela na boca. Quando viu ela beijando na boca, ela tirou o cara, ela batia, ela socava o cara soltar e a vida.
E passava a mão na bunda.
Não, tudo, tô te falando.
Quando dedada. Você falou dedada, era dedada mesmo.
É, dedada mesmo. Tudo, tudo que você pudesse
que
imaginar. Uma loucura. E não acabou, não.
Não, e aí vocês conseguiram passar aí, não, aí, e a Xuxa ficou no palco.
É, aí falaram assim. Entra então com um fusquinha, aquele fusquinha de policial, pra pegar a Xuxa, porque ela não vai conseguir passar aí. Botaram eu lá dentro e o fusquinha começou a mexer, começou a mexer, começou a mexer. E aí, não, quase a gente não conseguiu chegar até um lugar onde a gente entrou, que era o lugar, tipo, pra gente trocar de roupa.
Um vestiário.
Aí, inventaram, dizer assim, vamos fazer o seguinte.
Não, não, inventaram não. Marlene deu a ideia.
Do quê?
Do boi de piranha novamente.
Você já, com... sem um braço.
Veste a paca de Xuxa. E bota ela
com as paquitas dentro do fusquinha da polícia e manda o fusquinha da polícia.
E bota uma toalha na cabeça e com a
finge
roupa, vamos
é
dizer
Xuxa.
Que é a Xuxa. Tá
aí me botaram a roupa do show, entendeu?
Dela. Um pano na cabeça.
Um pano na cabeça, menina. Porque, né? Não tinha chuca, não tinha
Se
nada.
Se Praga dedaram a Xuxa, então, menina. O pessoal
não,
vem
assim,
com um cabo de vassoura.
Aí botaram a gente, eu abaixada com as meninas do lado pra realmente acharem que era ela. Entendeu?
No, sei.
Dengue, no Praga, todo mundo dentro do Fusca.
Mas quantas pessoas no Fusca? Três, quatro?
Não, tinha mais, porque tinha o cara que tava dirigindo o Fusca também.
Então eram umas sete pessoas dentro do Fusca.
Praga no Fusca. Tava no colo de alguém. Bom.
Sem cabeça.
Aí na.
E o pessoal no Fusca.
Não, aí eles balançavam o Fusca e a
e
luz
aí
falava,
eu
sou muito nova pra morrer, eu não quero morrer, essa é muito nova pra morrer. Eu falei, gente, calma, eu não posso levantar, eles não podem saber que não é a Xuxa que tá aqui.
Mas aí a Pitu ficou com tanto medo que ela achou que ela ia morrer, que ela tirou a toalha dela. Não, Xuxa! Aí essa delícia deu um silêncio, as pessoas estavam lá do lado de fora. Deu um silêncio, as pessoas. Se transformou em ira.
Ai,
aí, como quem diz assim,
virou raiva.
Vamos matar ela, porque ela tava. Aí a Pitu sacou que iam falar: pronto, agora vão matar a gente. A Pitu.
A Xuxa tá ali!
Ela dedurou.
E aí tô eu aqui assim, esperando alguém me falar como é que eu ia sair. Eu vim assim, parece uma cavalaria. Eu falei, eles vão me achar agora aqui nesse banheiro. Era um banheiro, era um banheiro, um vestiário, que era aquilo, era um coisa de futebol. E aí as pessoas, vi a Xuxa dentro do banheiro, fecha. E eu em cima de uma privada com a coisa, que assim, pra ninguém ver meu pé. Eu escondida, que assim, eu falo, posso sair, não posso sair, posso sair. E aquela assim, ela não está aqui, ela não está aqui. E as pessoas me procurando e eu me tremendo inteiro dentro do banheiro de homem, me botaram dentro do banheiro de homem com uma perna aberta na privada, com um pano em cima da cabeça para as pessoas não me acharem, porque e aí eles falavam assim, eu vou pegar um fio de cabelo dela, e vamos, cada um queria tirar um pedaço, cada um queria tirar um pedaço, uma coisa minha para levar de recordação.
Nesse tempo ela não sabia nem se a gente já tinha falecido ou não.
Não, claro.
Aí eles chamaram
bem
o camburão.
Tarde, né, cara?
Chamaram o camburão, vocês andam de camburão? Tem que andar deitado.
Não cheguei a andar, né?
Você anda deitado, você não pode ficar nem sentado nem nada. E eu e a Marlene dentro do camburão, assim, um calor desgraçado. Falei, tu queria que tivesse ar-condicionado no camburão.
A Marlene dentro do caminhão. Que merda, hein? Que merda!
É, que daí eu lá, e a gente deitado, porque você entra meio deitado em camburão, você não pode nem ficar sentado. Quando você enfia as pessoas lá dentro, as pessoas ficam meio deitadas, coitados, né? E realmente não pode ter ar-condicionado, é óbvio. Ela reclamando do ar-condicionado, e eu lá assim, meu Deus, eu podia ter morrido, meu Deus, as meninas podiam ter morrido, meu Deus. E ela assim, ideia de jerico. querendo o público do seu lado, né? É o que dá. É isso, tá? E ela diz, essa carência vai te matar. Não era a frase dela?
Não, eu imagino, inclusive a gente tem até uma prova viva de uma pessoa que era muito fã da Xuxa.
Era, não.
Carol, não, claro, mas que Piquitita foi muito. No programa da Xuxa.
Fui. Eu tinha uma tia que trabalhava na Globo. E aí, uma vez ela conseguiu. Acabei indo umas 3 vezes, mas a primeira vez que eu fui.
Mais que 3, cara.
No show da Xuxa 3. No show da Xuxa. E aí, enfim, ela conseguiu levar a gente, eu e meus irmãos. Show da Xuxa, né? Ver de perto a Xuxa, que ela. Não sei, assim. É ter, né? É. Sensação de ver é ter. Você fala, cara, não existe ninguém igual no mundo. É a mais linda, mais perfeita, mais. Eu lembro, assim, da sensação de estar. Perto de alguma coisa que não era daqui. Assim, muito pequena com essa sensação. E aí, no final, eu fui pro disco voador com ela.
Ela te chamou
porque
pro
eles,
disco?
Não ela. Alguém selecionava, essa parte eu não lembro. Sim. Eu lembro que selecionou eu e uma outra menina. E aí, eu lembro da sensação de indo pro disco com ela, tipo, pra onde esse disco vai, né?
Porque o disco levantava.
Levantava. A gente, isso era o final. Mas no começo você via a nave descendo.
Isso.
E a nave descia e saía a Xuxa lá de dentro. Então, tipo, na hora que eu tava indo, eu lembro, caramba, pra onde a gente. Será que vai sair na casa dela? Pra onde vai essa nave?
O disco pousava.
Mas assim, nem pensando em mais nada. Largo a minha vida inteira, qualquer coisa, mãe, qualquer coisa, pra ir embora com a Xuxa.
Claro.
Achando meio chato ter uma outra criança dividindo a atenção, mas indo.
Quantos anos, desculpa, quantos anos você tinha?
Cara, 8.
8.
Muito pequena.
E Xuxa, mão dadinha, não?
Não, Xuxa, tipo, mão dada, olhando. Aí eu lembro que a gente entrou.
Entrou no disco.
Tinha uns botões,
eu
tinha coisas.
Eu brincando contigo. Aperta a mão aqui, faz assim, faz ali. Eu me lembro que você ficou brincando com ele. Tu ficava me olhando e tal.
Não é possível.
Mas daí a porta do disco fecha.
Ela fecha, que... e você fica lá dentro porque ele sobe um pouco. E eu lembro que a Xuxa ficava assim, ajeitando a gente. Olha, coloca o botão assim. Eu falava, cara, esse negócio realmente está indo para algum lugar. Foi, sei lá, uns 2 minutos que eu achei que eu estava indo embora do planeta com a Xuxa.
Teve uma criança que falou, a tua nave passa por Nova Iguaçu?
Mas eu não queria ir pra casa. Eu não queria saber se passava na minha casa. Eu queria ir pra casa da Xuxa. Eu queria ser sequestrada.
Lógico, lógico.
E aí tem uma hora que a nave para e começa a descer porque a gente volta pro estúdio, né?
Mas eu expliquei. Você sabe que eu expliquei?
Você
explicou. É, eu expliquei. Eu me lembro que eu expliquei pra ela porque ela ficou bem decepcionada. Eu falei. Aí eu falei, não, mas é que eu tenho outro programa pra fazer agora. Se fosse o último programa, a gente podia até abrir o céu e a gente ir embora. Mas agora não dá, que não é o último programa. Ah, e ela entendeu.
Entendeu.
É, né?
Tá vendo? Vendo como eu me lembro? Então, teve uma criança que deu dor de barriga lá em cima.
Não.
Se cagou? Girassol.
Mentira. Girassol, momento girassol.
Amarelo. E você. E aí se cagou lá dentro fechado, um cheiro horrível.
Mas tinha uma porta que dava pra você abrir, eu tive que abrir um pouquinho, porque ela sentiu.
Eu lembro que tinha essa porta, eu falava, cara, é nessa porta que a gente vai pra casa dela. Era uma porta com uma coisa redonda.
Que loucura.
Falei, cara, essa porta aí a gente vai entrar aí, nunca mais eu vou voltar.
Foi abduzida. Foi abduzida.
Você era fã, então, nível zero.
Não, mas aí depois ela cresceu, tem que continuar, que tem
depois
que falar.
Cresceu,
porque daí
claro.
Ela cresceu, foi, virou atriz, e começou a fazer os primeiros
antes
trabalhos.
Antes disso.
Antes disso, ela paquerava.
Pera, que interessante.
Xuxa, antes disso.
Calma, esquece o paquerava, calma.
Não, ela ficava de olho, às vezes, em alguns paquitos. Eu não sabia se ela tava de olho em algum paquito lá, na realidade.
É assim que um Cláudio Heinrich, de repente...
Entendeu? Eu ficava vendo, ficava prestando atenção. Falei, ih, tá aí de novo, ó, não tá de olho em mim, tá olhando paquito. Aí eu ficava prestando atenção, porque eu sabia, porque eu já era uma carinha conhecida pra mim.
Entendi.
Entendeu?
Mas você, antes de ser atriz, você ia falar o quê?
Antes disso, quando eu tinha uns 11... Eu era de uma academia de dança em Santa Teresa. E aí selecionaram várias meninas pra irem fazer figuração em Super Xuxa.
Quando
não, não. A Princesa Xuxa e os Trapalhões. Essa você não lembra?
Essa eu não me lembro.
É, mas eu tava lá.
Você
e aí
foi?
Eu fui, eu e meus irmãos de novo. E a Xuxa se apaixonou pelo Fred, meu irmão.
Uhum.
E a gente ficou, assim, muito chocado. Por que o Fred? Ela só olhava pro Fred. Você ficou, tipo, brincou o tempo inteiro com o Fred. Eram umas crianças que brincavam, ela era meio babá, não era? Tinha uma coisa, você tinha uma roupa de babá.
Vestida de babá, e tinha que ficar cuidando. Eu tinha, às vezes, uma coisa que eu grudava com algumas crianças, tadinho. Era que nem... Na realidade, eu não era preparada, eu não era uma pessoa que foi preparada para ser uma apresentadora infantil que devia ser meio neutro. Eu mostrava, às vezes, se eu gostava, se eu não gostava, eu falava... Não quero, não gosto.
Senta lá, Cláudia.
Entendeu? Eu não fui preparada. Então, é isso que ela está falando. Se eu mostrasse que eu gostava, eu falava que eu gostava. Senão, a pessoa... Pode brincar comigo? Não quero. Eu falava, não queria para criança... Quer dizer,
você era a Maísa da época.
Totalmente despreparada, entendeu? Totalmente despreparada.
E aí?
Mas aí foi isso, assim. Eu tenho essas duas lembranças.
Não, mas calma. Daí no filme você fez, você chegou perto da Xuxa?
Não, passei o dia gravando.
A gente tem imagem do filme aí? Isso é você? Essa piquitita aqui!
Não, obrigada, Hassan. Eu vou brincar com as crianças, tá?
Ô, Fred ali! O Fred! Aquele de capa.
Que ela pegou na mão.
Na mão!
Que bonitinho! Olha que engraçado isso!
Eu era despreparada, eu podia ter dado atenção igual pra todo mundo, mas eu era assim.
Não, mas isso é lógico.
Mas era
e até hoje você é assim. Quem ela gosta, ela acolhe, vai pra casa, leva, cuida. Quem não gosta, ela deixa claro só com uma sobrancelha aqui, ó.
Ah, a sobrancelha e o bico.
E o bico.
Todo mundo é muito fã da Xuxa, tem mais fãs da Xuxa por aqui, com mais histórias. E, inclusive, a gente vai explicar pra vocês por que tá todo mundo tomando negócio assim. A Xuxa não tá tomando nada. Ela não tá tomando negócio de álcool, porque quando ela tomou... Bom, não vou explicar, não. No próximo bloco vocês vão ver. Não sai daí que a gente já volta com mais história essa pra mostrar. Especial Xuxa, minha gente! Hoje é aniversário da Xuxa com amigos, família e muita gente querida aqui. Ó, mas vocês sabem que tem muito fã da Xuxa, que todo mundo aqui é fã da Xuxa, claro, mas tem uns especiais. E esse programa aqui, a ideia, você acredita que não foi minha, Xuxa? Eu tava na internet e aí, de repente, recebo uma mensagem. Isso que eu acho muito legal, o público interagindo. E o Ivo falou pra mim, Fábio, tive uma ideia pra você fazer. Que história é essa? A Xuxa vai ter 60 anos. Eu falei, é mesmo? Não sabia. Faz um especial da Xuxa. Eu falei, ele falou, fala, ela vai ter história, vai ter todo mundo. Eu falei, bom, vou fazer. Liguei, a Xuxa falou, topei, indiquei pessoas e tal. Eu falei, bom, o Ivo tem que ser convidado pra estar aqui. E o Ivo tá aqui. Cadê o Ivo? Tá ali, sentadinho. E aí, Ivo, tudo certo?
Tudo bem, você?
Deu certo, Ivo?
Deu certo, tô aqui. Muito honrado.
Não é? Não, eu que te agradeço. Você deu essa ideia maravilhosa. Eu tô com o ladinho, tava o ladinho feito. Então, aqui.
Eu tô da Xuxa, mas tô sem
outra onda. Tá, tô... E você, inclusive, tem muitos autógrafos da Xuxa.
Cara, eu sou fã de muito tempo. Tá perto da Xuxa, tem que ter uma foto com ela, mas... Não basta só ter a foto, tem que ter autógrafo.
Claro, naquela época, então...
E aí, assim, todas as vezes que a gente tá... presente, a gente tenta pegar esse autógrafo dela, mas os autógrafos, eles já me abriram muitas portas.
Ah, olha aí.
Por quê? Na faculdade, ninguém sabia que eu era fã da Xuxa, não tinha tatuagem ainda.
Cadê a tatuagem?
Tem uma tatuagem.
Menino!
Temos uma Xuxa aqui.
Temos uma Xuxa.
E aí, eu escondia isso, mas aí daí, de uma forma inusitada, deu uma entrevista, todo mundo ficou sabendo.
Tá.
E aí, a cada semestre que eu passava, né, os professores entravam na sala e falavam assim, quem que é um amigo da Xuxa? Me tornei um amigo da Xuxa. E aí eu falava assim, cara, sou eu. Sou um fã também, tenho um LP. Eu falei, sério, eu também. Tenho CD, tem, ela é legal, tudo, aquela coisa, tudo. Só que eu falava assim, pô, aquele que era mais fã, eu falava assim, pô, dá um jeito, tô precisando de um meio ponto ali. Né? Vou levar uma foto autografada.
Claro, mas aí você tinha o contato da Xuxa pra pegar foto?
Então, muitas das vezes... Quando a gente ia pra algum evento, alguma coisa assim que eu cruzava com ela, a gente entregava foto com o nome.
E ela autografava.
Mas não. Aí eu tenho, a gente tem dentro do grupo dos fãs, tem pessoas que fazem o autógrafo melhor que o dela.
Tem falsificador do autógrafo.
Que não sou eu.
Não,
que não sou
claro,
eu.
Você não é um criminoso.
Não, eu não sou meliante.
Você é o organizador da quadrilha.
Eu sou o dono do esquema. E aí eu falei assim, tô precisando daquele meio ponto. Eu falei assim, faz aí um autógrafo, mas faz aquele autógrafo aí, professora tal. E aí fazia.
Você falsificou autógrafos da Xuxa.
Muitos. Se você estiver vendo hoje, professora, um beijo, obrigado pelo ponto.
E aí você ganhava o ponto?
Poxa vida, rapaz.
Passou de ano com autógrafo falso.
Muitos. Inclusive, muitos professores me agradeceram Alguns estão sabendo isso agora. Mas assim, muitos foram ela. Teve muito dela, mas teve muitos. Algo. Inclusive, essa pessoa que faz, fez até um pra você aqui, ó.
Mentira, com a letra agora, da Xuxa. Ó. Olha que maravilha. Vamos lá, vamos puxar. Adorei o programa especial. Olha aqui, ele fingiu. Tá pegando aí? Ele fez pra mim uma falsificação.
Não, esse é o meu. Esse que ela fez pra mim.
Esse ela fez de verdade. Isso. Tá bom, Ivo, com todo carinho, super beijo
esse
na
é
Xuxa.
Esse é dela mesmo.
Bota o próximo. Olha a falsificação aqui com a letra da Xuxa. Deixa eu mostrar pra Xuxa pra ver se é a Xuxa. Você reconhece essa letra? Não. É parecida mesmo, Xuxa. É. Por isso você tá perdendo dinheiro, tem gente achando seca pra caramba aí. Você tá, ó... Muito obrigado pela ideia, obrigado por ter vindo, por estar aqui. E continua vendendo uns ingressos, uns autógrafos aí.
Não. Hoje não precisa mais.
Já conhece, já tem tudo. Mas então me repassa que eu quero vender uns negocinhos.
Se você precisar.
Agora, sabe como é essa coisa de todo mundo ser fã da Xuxa, todo mundo tem uma história e tal? A gente tava conversando ali no camarim sobre isso. E daqui a pouco a Carol, figurinista, que tava ali no camarim comigo, falou assim, cara, sabe que eu tenho uma foto com a Xuxa? Falei, é mesmo? Aí eu falei, ah, você tem que contar essa história pra Xuxa, que acho que ela vai gostar de ouvir. Fala aí, você tinha quantos anos?
Eu tinha uns 7 anos, né? Realizei o sonho de ir no show da Xuxa.
Claro.
Eu era enlouquecida por ela, usava toda a roupa de bisco meu. Enlouquecida. Tinha um brinco do X da Xuxa.
Claro.
Que era, assim, um sucesso, né? Todo mundo queria. Então, eu era louca por ela. Aí eu fui no programa e o meu objetivo era ter uma foto com ela.
Claro. Lógico.
Aí, no intervalo, ficavam as crianças todas enfileiradas, né? Eu fiquei lá enfileirada com a minha câmerazinha.
Aquela câmera de filme.
De filme, esperando a minha vez. Alguém pegou a câmera da minha mão, tirou uma foto minha.
Aleatória.
Gente, que isso? Solto? Do nada, uma foto minha? Pô.
E que foi embora, acabou.
Eu falei, gente, fui embora sem uma foto com a Xuxa.
Chato.
Inferno. Aí depois, quando revelei, aí tava lá ela atrás. E eu com uma cara assim, né? Tipo.
Ah, porque a Xuxa ia parando atrás de cada criança.
Tá, mas deixa eu explicar como é que era. É porque senão não ia dar tempo de tirar foto
Lógico,
com todo mundo.
Claro.
Então ficava era uma fila de crianças e eu e as Paquitas na frente dessas crianças. Uhum. E eu ia passando. A criança tá aqui, eu só ia fazendo assim.
Isso, exatamente. E você tá assim na foto.
Entendeu? Ia pulando assim a cabecinha das crianças e elas iam tic, 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 tic. Muitas crianças saem assim. Outras assim, ó, esperando.
Você nem viu que a Xuxa tirou foto com você.
Eu pensei que era eu sozinha, solta.
Olha a foto, bota aí a foto. Olha você ali,
Pipitinha.
E você não viu que a Xuxa estava em cima de você.
Triste. Eu falei, gente, estão tirando minha foto do nada, sozinha. Sacanagem.
Chegou e viu.
Cheguei em casa frustrada. Eu falei, puxa, fui embora do programa sem uma foto com a Xuxa.
Vamos tirar uma foto com a Xuxa agora, rapidinho? Pera aí, vamos tirar aqui.
A mesma coisa.
Uma profissional, tem que tirar a mesma posição.
Abaixa.
Pera. Pera aí.
Tá Olha rindo aí. Mais agora, hein, Carol?
É, agora
tá rindo. Olha aí, bonitinha. Realizou o sonho.
Obrigada a você.
E, Xu, você sabe que tem pessoas que levaram essa coisa até a vida adulta mesmo, né? E a vida delas mudou muito por sua causa. A Gabriele tá aqui pra isso. Cadê a Gabriele? Tá aqui? Tá ali atrás. É você sentar aqui ao lado aqui. Tudo bem, Gabriel? Tudo certo? Me conta, você era fã da Xuxa?
Era, não sou?
Claro, lógico.
É. Eu sempre fui desde pequenininha, né? A minha vida começou influenciada pela Xuxa com as festas de aniversário. Eu lembro aqueles bolos imensos que tinham antigamente, né? Aquelas, sempre com o tema da Xuxa. E uma vez, a minha mãe conseguiu, na minha cabeça, claro, de 6 anos de idade, contratar a Xuxa pra animar a minha festa. Porque eu acredito até hoje que era a Xuxa.
Claro, era só a moça loura.
Era uma menina.
Às vezes era Ana Maria Braga que tava Era o Supla que tava lá.
Mas eu acreditei.
E ela te deu um autógrafo também,
um
que às vezes é conta de Ivo que fez.
Me deu um beijinho, ficou uma semana aquele beijo aqui que a gente
Quero um beijo de uma pessoa X, né?
Ok. E aí eu contar, não, a Xuxa foi no meu aniversário, todo mundo, gente, lá em São Paulo, né?
É. Como assim? É, ela saiu de casa foi no teu aniversário.
Foi lá. E aí a Xuxa, depois de um tempo, a gente continua acompanhando a Xuxa há muito tempo, né, gente? E eu já adulta, eu saí com uma amiga minha de infância, da escola, e a gente estava num bar bebendo bem, assim.
Bebendo legal.
Legal, legal.
Sei.
Só que tava sem música, tava meio chato. E aí a gente falou, vamos para um outro bar aqui perto, né? Aqui no Rosas, aqui perto. Ah. E aí, vamos. Aí a gente escutou uma música de longe e falou, pô, tá mais animado aqui, tá bacana. E a gente tem uma coisa de cantar sempre juntas, karaokê, essas coisas. Legal. Bem animada, a gente gosta de coisa
animada.
Minha amiga. E aí a gente escutou um músico tocando, violão, bacana, legal. Um músico, voz boa, né?
Sei.
Bacana. Só que eu não tava vendo o músico. Eu tava de costas, assim, e ele tava aqui atrás, assim, tocando pra cá, e eu... Tava bebendo.
Claro.
Mais um pouquinho.
Essa bebida foi rindo, né? De bar em bar.
Já tá animada.
E o músico tocando a música.
E ele tocando. Aí ele fala, agora eu vou tocar uma que todo mundo gosta, hein? Que é uma música que eu sempre canto com essa minha amiga. Nas festas karaokê, onde a gente tá cantando. É o hino, o nosso hino.
Que é?
Todo mundo tá feliz, a gente tá feliz!
Você fica louca quando toca.
E aí depois, hilari, hilari, todo mundo olhando assim, né?
E o músico e tocando e você
ouvindo,
enlouquecida.
Nossa, a pessoa tá animada ali, né? Ele se interessou pela minha voz, porque ele também não tava me vendo. Tinha uma pilastra, assim, onde ele tocava.
Meu Deus, você gritou muito alto, né?
Foi animada, a gente tava animada.
É delicado. Ele se interessou pela minha voz. Não, você atrapalhou ele. Ele tava cantando, todo mundo tá feliz. Ela tá feliz! Ele se interessou pela minha voz.
Foi. E aí ele terminou o show, né, claro, e foi até minha mesa e falou, oi, eu sou um músico. E eu falei, oi, eu sou uma pessoa animada.
Eu sou a maluca.
Só que tava... E aí, desde então, a gente ficou junto, né?
Ah!
Só que aí veio a pandemia, né, e eu acabei indo morar com ele, né, justamente...
Ai, que susto, achei que você ia falar que ele morreu.
Não.
Nossa, vai virar um horror.
Não. E aí, estamos noivos agora.
Estão noivos?
Sim.
Ah, como é que ele chama?
Ivan Lima.
Estão noivos.
Sim, a gente vai casar.
E vai casar?
Sim.
Mas quando que vai casar?
Em agosto.
Agora, eu fiquei pensando assim, que a gente tá aqui mais pra base do março. Será que a gente não casa hoje aqui?
Hoje?
É, aqui em cima mesmo. De repente, a Xuxa pode realizar esse casamento. Vem aqui. Olha aqui, eu pensei que talvez a Xuxa pudesse realizar essa cerimônia. Xuxa, se eles são fãs e foi com o Hilariê que eles se apaixonaram, eu achei...
Vou botar na Xuxa aqui pra ela realizar.
O juiz de paz. Cadê a aliança?
Tomás, acho que tem que trazer as alianças.
Não, calma, tudo bem.
É, a Sasha
tem que trazer. A Sasha vem na aliança, ela é a pajem. Fica daquele lado lá,
tá.
Sasha.
Eu nunca fui em casamento, nem no meu eu fui. Como é que a gente faz isso?
eu fico atrás de você, eu te
vai
dou a
me ajudando,
dica.
Tá.
Peraí. Então, peraí, você fica aqui já.
Por mim, fica aqui, não tem problema.
E eu vou entrar com você. Vem, daqui, ó. Vem. Peraí, então a gente vai entrando aqui, ó. Bonitinho. Ai,
pode
que eu
ser. Se quiser ser.
Olha que bonitinho.
Sonho sempre vem pra brincar.
Nós estamos aqui com...
Ivan.
E com a...
Gabi.
Ivan e Gabi. Em nome do amor, eu vos declaro marido e mulher.
Pode
colocar.
Nossa, né? E aí tem que falar, pode beijar, não. Você aceita ela, como sua legítima esposa?
Ivan, você aceita...
Gabi,
como sua legítima esposa, amá-la,
respeitá-la... Até que a morte separe.
Na saúde e na doença.
Sim.
Sim. Gabi, você aceita Ivan como seu legítimo esposo na Sim. saúde, na doença...
Na riqueza, na pobreza.
Tô rindo, tu gosta desse parte, né? Na riqueza, na pobreza.
Sim.
Então pode beijar. Aí vem.
É,
Xuxa, casa Xuxa, coisa boa! Bonitinho! É um casal. Gostou da surpresa, Gabi?
Gostei, obrigada.
Ela não sabia.
Ela não sabia mesmo. Então, peraí. Então, sentem ali que o programa ainda não acabou. Senta ali bonitinha com a sua mulher agora, já oficial. E a gente vai pro próximo bloco, que é o bloco das perguntas, e vai ser diferente. Hoje, vocês vão fazer perguntas pra Xuxa. Perguntas diferentes. Vamos ver o que a Xuxa responde. É no próximo bloco. Vamos ir pro próximo bloco, todo mundo tá feliz? Solta aí.
Todo mundo tá feliz, tá feliz. Todo mundo quer dançar, quer dançar. Todo mundo pede bis, todo mundo pede bis. Todo
cara me tocar. Tá recebendo Xuxa, amigos e família. Xuxa, eu tô amando esse programa. Muitas informações. Agora, que você dorme de olho aberto, me pegou muito isso.
Eu sério?
Tô... porque deve ser assustador um pouco.
É só assim. Dizem que eu só faço assim. Sabe? Só a sua expressão que muda.
Sei.
Só tá amando.
Mas agora é hora das perguntas pra gente descobrir um pouquinho mais de você. Tem umas perguntas soltas aqui. Eu vou pedir pra cada um fazer uma pergunta pra Xuxa diferente. Vou começar por mim. Vou sortear aqui uma perguntita. Olha aí, pra quem que você gostaria de mandar um beijo? Não pode ser pra ninguém que tá aqui.
Ai, 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 ai. Não sei, não sei, Fábio, não sei. Tem muitas pessoas importantes na minha vida, são pessoas que fizeram tudo muito acontecer, sabe? Mas já que eu tô aqui na Globo e infelizmente não tem mais uma pessoa aqui que eu chamava de meu anjo da guarda, mas tem uma pessoa que me abriu muito as portas, eu entrei aqui, eu me lembrei dele de novo e ele tá vivo, e graças a Deus tá vivo, e tomara que fique por muito tempo. O Boni, que me deu a possibilidade de eu ser muito mimada e receber esse carinho de todo mundo por tanto tempo, assim.
Muito
então,
bom, um beijo pro
Boni. E que acreditou muito e acredita em mim até hoje.
Boa, tá bom. Júnior, começa por você, vai sorteando aí e vai passando pro lado.
Ainda bem que ela não passa mais mamão no cabelo. Olha só. Fala uma roupa da Xuxa, uma roupa sua, que você mais gostou do seu figurino.
De todos os tempos, essas roupas todas icônicas aí. Qual que é que você mais gostou?
Tem uma roupa que eu... não é que eu tenha gostado, mas vou dizer que me marcou muito. Porque foi uma roupa que eu fui usar para fazer final de ano aqui na Globo com o Roberto Carlos. E ela era preta e tinha um pavão. Um pavão, né? Meio lilás e tal. E eu tava prontinha já, a gente já tinha ensaiado, eu e ele tudo. E aí, quando eu ia entrar no estúdio, que não era aqui, na época era no Teatro Fênix, quando eu ia entrar, ele me viu de preto, ficou assim, eu abracei ele, ele parou, entrou num camarim para tomar banho, e demorou mais 2 horas, todo mundo veio me dizer que eu devia trocar de roupa. E eu falei que eu não ia trocar de roupa, eu não troquei, eu fui embora e fiz questão de usar essa roupa em alguns lugares. Eu não gostava de repetir, mas eu fiz questão de repetir essa roupa em alguns lugares para marcar bastante, sabe? Inclusive, foi uma roupa que a Anitta copiou agora para fazer uma homenagem para mim. Que e legal. Eu achei isso tão bonito dela. Ela queria a roupa e eu não consegui achar o que aconteceu com a roupa. Mas achei legal ela fazer essa homenagem para mim. E eu tenho essa roupa, que não era minha preferida, mas ficou muito marcado na minha cabeça. Sei. E eu, como a Ariana, cabeça dura, usei em alguns lugares. E a Anitta agora usou de novo ainda.
Tá bom. Tudo bem. Passa pro lado. Vai lá.
Uma pessoa que você gostaria que entrasse na sua nave.
Não pode estar aqui também, não vai me responder, Sasha.
Que entrasse na minha nave?
Quem que você queria que entrasse na sua nave hoje? Não tem nada de pornográfico nisso, tá? Vocês cabeças sujas.
Obviamente, não quero falar pessoas que já se foram, porque todo mundo ia saber que eu ia botar minha mãe, obviamente, de novo, que eu morro de saudade dela, mas... Tem um ator que eu gosto muito e que eu sei que está passando por um momento muito delicado e que fez o Máscara. Como é que é o nome dele que eu amo, Ju?
O Jim Carrey.
Jim Carrey. E ele está passando por um momento muito delicado, de depressão, e é sempre um cara que me fez rir muito e faz rir muito as pessoas. Eu acho que se eu pudesse levar, bonitinho, botar ele na minha nave e fazer ele sorrir e voltar a ser criança e... parar um pouco com essa coisa, porque acho que as pessoas não levam muito a sério depressão. E depressão é uma doença muito, muito... E eu tenho um carinho muito especial sem conhecê-lo. Então, eu acho que se eu pudesse levar na minha nave, é como levar ser criança. Então, essa pessoa que eu li ontem, que ele está passando por um processo de depressão muito grande, eu acho que eu gostaria de fazer isso.
Gostei, tá bom. Carol, puxa aí uma perguntinha.
Tudo pode ser, só basta acreditar. O que você acredita que muita gente duvida?
Um duende.
Sabia que você ia responder isso.
Porque eu já vi um, Carol, e ninguém acredita.
Ninguém acredita que você viu um duende. Não era um praga, não era um...
Não, é a coisa mais esquisita. Eu morava nesse sítio que a Mari tá falando, nessa cama de madeira e tal, e eu odeio, sabe aquelas pessoas que botam aquele lençol para dentro, que sei assim... Que é, e aí um dia eu fui puxar, falei, ai, quem é que botou o lençol para dentro sabendo que eu não gosto? Quando eu olhei, eu vi uma cabeça, um olhinho aqui assim, uma cabecinha, eu sabia que tava rindo, não vi a boca, mas é porque sei. O olhar tava de rindo, sabe? E aí ele fez assim, soltou assim com a mãozinha dele e o lençol veio, eu fiquei com meu joelho aqui grudado, assim, rezando, falando, meu Deus do céu, tira esse bichinho daqui, tira, que eu fiquei com muito medo dele lá dentro. Mas eu vi duende e falei para todo mundo disse que eu era louca e eu não estava com sono, porque eu normalmente costumo fazer ginástica de madrugada, eu não bebo, então, quer dizer, não tinha nada disso.
Não tava... tinha um bombonzinho de licor, assim?
Não tinha nada, e todo mundo duvidou de mim, todo mundo me chamou de louca e eu acredito em duende e ninguém acredita.
Tá bom.
Vai lá.
Quando você descobriu que você era a Xuxa?
A Xuxa dos outros ou a Xuxa lá de casa? Porque desde que eu nasci que eu sou Xuxa,
não,
né?
A Xuxa dos outros.
Eu acho que quando eu entrei na Globo. Porque antes disso, eu achava que eu era só uma modelo, obviamente, com esse nome que desde que eu nasci. Mas quando eu entrei aqui e eu vi o Russo andando na minha frente, assim, para botar o microfone em mim, eu falei, caraca, o Russo, que ficava no Chacrinha, cara, eu tô na Globo. E aí eu tinha pedido para que meu programa se chamasse, tivesse o meu nome. E eu fiquei olhando para cima, assim, e vi show da Xuxa com luzes, e eu falei, cara, eu sou a Xuxa, né? Que agora todo mundo vai saber quem eu sou mesmo, porque antes não era. E eu acho realmente, não que na Manchete eu não tinha recebido já o carinho das pessoas, ou mesmo no meu trabalho de modelo, mas aqui mesmo, na televisão, eu acho que deu para fazer ser essa Xuxa que todo mundo fala, sabe? Que todo mundo conhece, ou que imita, ou que quer botar roupinha, ou que admira, ou que queria entrar na nave, ou que sonhava com isso. Eu acho que essa foi aqui mesmo. Por isso, aquele beijo especial pro Boni que deixou. Mas eu falei do Boni porque o Mário Lúcio Vaz não está mais aqui, infelizmente, mas foi ele... que é o que eu chamava carinhosamente do meu anjo da guarda. E, obviamente, ele levava tudo para o Boni, e o Boni dizia para a Xuxa, vai, faz. Então, eu sempre tive o aval dessas duas pessoas aqui dentro.
Sasha.
Ai, que lindo. Xuxa em uma palavra.
Vitoriosa.
Yeah, vitoriosa, é isso aí. E, para terminar, uma última pergunta. Tá acabando, minha gente. Vocês acreditam? Tinha que ter, a gente queria ficar aqui.
Vamos repetir essa pergunta.
Fazer a segunda temporada.
E eu acho que essa talvez tenha sobrado pra mim a pergunta mais importante de todas. E eu acho isso bonito. No fim das contas, foi a que sobrou pra mim.
Pra você, né?
Você viu? Exatamente. Não, mas vocês que sortearam. 60 anos, as pessoas são loucas pela Xuxa, fascinadas pela Xuxa, tremem, ficam nervosas. E pessoas adultas, pessoas já entrando em idade. Não é assim, gente nova. Não, todo mundo fica nervoso de estar perto da Xuxa e tal. E isso é muito curioso, porque eu acho que são poucas as pessoas hoje no Brasil vivas que deixam as pessoas...
Causam isso,
assim. Acho que tem, sei lá, mais umas duas pessoas no Brasil que talvez façam isso. O resto são pessoas muito famosas, são conhecidas, mas não são esse acontecimento, esse fenômeno. Então, as pessoas, no fim das contas, também acho que querem que a Xuxa preste atenção um pouquinho. A Xuxa lembra, né? A Xuxa lembra. Querem causar uma impressão, querem que a Xuxa preste atenção e aprove, e goste, que não levante a sobrancelha e faça o bico, né? Coisas desse tipo. Então, para comemorar o seu aniversário, para cantar esse parabéns que a gente vai cantar todo mundo junto, eu quero fazer essa pergunta. Eu quero saber, Xuxa, você amou a Narcisa?
Ah,
Eu quero saber se você amou a Narcisa.
Ai, meu pai.
Deixa, bota aqui, Narcisa.
A Xuxa é minha
mãe. A Xuxa te ama, Narcisa. E é...
acontecimento.
O acontecimento. O encontro do século com a Xuxa.
Essa é minha mãe, é o que eu penso.
Narcisa, você trouxe o bolo da Xuxa, então acho que você tem o direito de puxar o parabéns pra todo mundo cantar aqui.
Vamos lá. Parabéns a você.
Pode soprar a vela, Xuxa.
Saúde, paz, amor.
Vai ser uma festa. Vou lhe dar a nave pro Deus pra você. É o seu aniversário. Vamos lá pro palco, todo mundo. Vambora. Ah, eu quero o público perto. Vem, vem. Parabéns. Pode vir. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Yeah.